Bem-vindos a mais um episódio do Escuta Essa Review Podcast, episódio 77. Eu sou o Lucas Escaliza, falando do lado mais elétrico da lua.
Fala pessoal, aqui é o Gabriel Sacramento, falando direto da Bahia.
Hoje o Éder não está participando do programa, estamos gravando no dia que nós normalmente gravamos, então as coisas saem um pouco do controle. Mas não estamos sozinhos, só eu e o Gabriel, temos uma convidada de peso aqui hoje para falar desse álbum novo, né, o Dirt Computer da Janelle, né, ou Janelle Monáe, que é a Thaís Ribeiro, que ela é jornalista, assessora de imprensa e cientista social. Tudo bem, Thaís? Bem-vinda de volta.
Olá, Lucas. Tudo bem? Obrigada pelo de peso, obrigada pelo convite. Oi, Gabriel. Olá, e olá a todos os ouvintes. Vamos falar aí sobre esse último disco, Dirt Computer, da Janelle Monáe, né? Estamos treinando aí o nome dela.
Isso.
E é isso. E é isso aí, gente. Obrigada pelo convite. Vamos que vamos.
E a Thaís, né, além de ser assessora de imprensa, então se vocês precisarem de uma assessoria, falem com ela, ela vai deixar os contatos aqui. Mas ela também, ela escreve para Zona Suburbana e para o Perhaps. Fala um pouquinho dos dois aí rapidinho, Thaís, e passa os links para a galera.
Sim, eu escrevo mais ou menos uns 2 anos sobre cultura hip hop no Zona Suburbana, né? A gente faz bastante cobertura de shows, é um portal informativo sobre a cultura hip hop. E também agora para o Perhaps, eu estou fazendo algumas reportagens, né? Algumas coberturas. E a gente vai começar a criar uma linha aí, editorial, alguns textos. E também sobre hip hop, música, comportamento, música negra no geral. Então, se vocês tiverem curiosidade, é zonasuburbana.com e perhaps.com. Você acha também facilmente aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, site. No Instagram é portal Zona Suburbana. E o Perhaps é Perhaps, bem simples assim. Então, acesse lá, galera.
Perfeito. Eu vou deixar os links aqui na postagem deste episódio. Então, se vocês quiserem conferir, vai estar aqui embaixo do episódio, né, do player do podcast, vai estar aqui embaixo os links do Zona Suburbana e do Perhaps.
Valeu, obrigado, Lucas.
Não, eu que agradeço a presença aqui. O Gabriel trouxe a pauta dessa semana, que seria o terceiro disco, né, completo da Janelle Monáe, ou Janelle Monáe, ou então Janelle Monáe, se você preferir falar assim, vocês fiquem à vontade para falar como vocês quiserem. E aí a gente falou, poxa, uma artista dessa, né, que tem tantas mensagens, é feminista. Ela tem essa pegada de falar pro público feminino e negro, né? Que tem essa coisa toda, essa coisa de ativismo. E uma pegada também de ficção científica. Então a gente precisa de uma convidada pra ajudar a gente a desvendar ela, falar dela, assim, que tem a ver. E aí eu lembrei da Thaís, que tinha participado do programa com a gente do episódio 27, que foi sobre Kendrick Lamar. Acho que um dos melhores episódios que nós já fizemos aqui no Escuta Essa Review. Foram 2 horas de Kendrick Lamar, foi um papo sensacional. E, poxa, eu fico feliz, assim, de termos conseguido nos reunir aqui pra poder falar sobre ela, porque é um disco, assim, que pede representatividade, de toda forma, né?
Com certeza.
Bom, então, vamos lá. Antes da gente começar, só os recadinhos de sempre. Então, acessa sempre lá, escutaessareview.com.br. Podcasts toda semana e resenhas a semana toda também. Sempre tá saindo alguma coisa. Tem dia que não sai nada, tem dia que sai 3 de uma vez, é assim. Mas sempre tem conteúdo novo e novas músicas para você escutar de todos os estilos possíveis. Ok? E segue a gente no Facebook, que é só procurar ali por Escuta Essa Review. Ou no Instagram, que é Escuta Essa Review tudo junto. E o Twitter, que é onde você fica sabendo de novidades primeiro, que é twitter.com/escutaessarev. Rev com R-E-V. Não coube review, ficou rev, ok? Então segue lá, beleza? Então vamos pro episódio e vamos ouvir um pouquinho aí da Janelle Monáe. Qual música vocês indicam? Tem alguma música que vocês indicam pra começar esse episódio?
Take a Bite.
Então vamos lá, vamos escutar então Take a Bite, do novo disco da Janelle Monáe, pra começar. Escuta essa. I'm not the kind of girl you take on to your mama now. I tell you no lies, I tell no lies. Your code is programmed not to love me, but you can't pretend. Oh, what a surprise. Maybe it's love, maybe. Goodbyes. Say them now. Play in my hair and nibble there.
Texas memory wants you to come again. No, don't say goodbye. Don't say goodbye. I saw my therapist, she thinks you are my magic.
Bom, começando aqui então, né, o episódio 77. Poderia fazer esse episódio sobre o Kanye West e as besteiras que ele anda falando por aí, mas em vez de dar palco pra maluco, nós vamos falar de uma artista negra consciente e muito pertinente para a época em que nós vivemos, né? A Janelle Monáe, ou Janelle Monáe, você escolhe como você quer dizer, ela fez um EP chamado Metropolis, Sweet One, The Chase, que conseguiu um bom reconhecimento quando foi lançado. Aí depois, em 2010, ela continuou o projeto e fez um disco chamado Arc Android, misturando funk, R&B, soul, com uma pegada de ficção científica. E era uma fórmula assim que eu tenho certeza que quando o Prince ouviu, ele ficou doidão. Porque é muito uma coisa que a gente imaginaria que o Prince poderia fazer. Mas ele não fez, então a Janelle Monáe foi lá e representou. O álbum ficou, esse Arc Android, que é sensacional, ele ficou em 17º lugar na Billboard 200. Depois ela gravou uma música chamada We Are Young com a banda Fã, e aí chegou ao topo da Billboard Hot 100 em 2012, o que fez ela ficar um pouco mais conhecida no público mais amplo, assim, americano, né? Aí em 2013 ela lançou o segundo álbum, The Electric Lady, já com uma pegada um pouco mais pop, mas ainda mantendo muito do que ela tinha apresentado no Arc Android. Aí com esse segundo disco ela se consolidou como artista e aumentou o público dela. Ela canta, compõe, toca instrumentos, dança, é modelo, é ativista, é produtora, é pansexual e atriz. Em 2016, ela atuou em dois filmes que trouxeram notoriedade para o papel dos negros na sociedade. Um deles é o Hidden Figures e o outro é o Moonlight. Moonlight, inclusive, que ganhou o Oscar de La La Land, né? Que La La Land era o favorito, e ele foi lá, o Moonlight, e ganhou o Oscar em 2017. E ela foi indicada ao Grammy 6 vezes. Daddy Computer, depois de 5 anos de espera, é o novo disco dela, saiu na sexta-feira passada, que foi dia 27.
Isso, dia 27.
Isso, 27 de abril. Pequeno histórico da Janelle Monáe, para quem não conhecia, e agora a gente vai discutir. Eu queria começar perguntando pro Gabriel. Gabriel, eu queria que você falasse um pouco de como você sugeriu a pauta, né, para falar da Janelle. O que você esperava desse disco, o que você encontrou nele e o que você acha da Janelle no cenário da música como um todo?
Assim, eu acho ela uma das artistas mais interessantes do cenário do R&B atual. Se bem que não dá pra colocar ela no catálogo R&B, né? Muito mais que isso. Mas só a nível de identificação. E, cara, gosto muito desse conceito meio teatral que ela costuma fazer, né? Essa coisa mais retrofuturista. Eu acho que é muito criativo e muito diferente. Isso, é de certa forma, destaca ela. Eu tava com a expectativa muito alta mesmo, assim, pra esse álbum, porque os dois últimos foram muito bons, especialmente o primeiro, que é o meu favorito, assim, o Arc Android. O Electric Lady é um álbum bom, mas eu acho que ainda não me empolgou tanto quanto o Arc Android. Mas eu esperava, de certa forma, um terceiro álbum, até falei no Twitter, né, de uma trilogia, né, algo, um fechamento bom pra essa primeira fase dela, né. E aí, já entrando na questão da minha opinião sobre o álbum, eu acho que é um álbum que é diferente dos dois, eu acho que é o mais diferente, dá pra dizer, e é um álbum muito mais pop dessa vez. Eu acho que ela abriu um pouco mão de uma certa originalidade mais para experimentar pelo conceito e resolveu embarcar um pouco mais num pop mais fácil de dialogar com as tendências mais comuns. Mas o interessante é que não necessariamente isso é ruim, né? Dizer que o álbum é pop e é mais comum não é ruim. Nesse caso, eu acho que não foi. Eu acho que o Dirty Computer ele tem a dose perfeita de pop para não ficar comum demais, para não perder força. Embora comparado com os outros, eu acho que realmente é o mais fraco.
E bom, vou já pedir aqui para nossa jornalista e cientista social, a Thaís Ribeiro, dar a opinião dela. Thaís, o que você encontrou na Janelle, assim, quando você ouviu ela? E, sobretudo, este último álbum, Dirty Computer.
Bom, a Janelle Monáe, ela é indiscutivelmente uma artista muito expressiva, né? Dos últimos tempos que a gente encontra agora na cena do R&B contemporâneo, inclusive foi um dos temas, né, que ela ganhou o Grammy em 2013, se eu não me engano. E nesse último disco, que eu ouvi bastante, inclusive, tem alguns refrões assim que pegam como chiclete, Eu acredito que a Janelle, ela tem explorado vários estilos da música, né? De uma forma muito criativa, de uma forma muito pessoal. Eu vejo que ela sempre teve um alter ego, né? Assim, de Mayworth, nos outros discos dela. Dessa vez, ela se despiu desse alter ego e colocou a Janelle para se expressar. E esse disco, acho que ele segue uma linha um pouco autobiográfica, não tanto quanto o primeiro, mas ele traz uma expressividade, assim, muito forte, não só dela como pessoa, né, e dela como mulher negra americana, mas também sobre questões políticas inerentes e importantes atualmente, né? A sexualidade dela é um disco que ela trouxe para se expressar sobre sua sexualidade, principalmente, pude perceber esse tema muito fortemente colocado no disco. Um disco muito colorido, muito cheio de referências, eu achei que ela não erra, assim, né, nas contribuições que ela chama. Ela é muito forte, né, ela é muito forte artisticamente, né, uma potência vocal, assim, indiscutível. Ela canta desde ópera até blues de hip hop. Então, assim, ela faz o que ela quiser, né, e ela tem muita criatividade para isso, assim, a gente pode ver que ela tem boas referências. Então é um disco importante, se a gente puder, a gente pode se aprofundar, porque ele tem muitos temas e gêneros ali, muitas contribuições importantíssimas, e ela realmente, indiscutivelmente, é um nome importante aí para pop, para pop music, para R&B, e também, como o Gabriel falou, tem muitos elementos pop, assim, né? Uhum. Não necessariamente isso seja uma coisa ruim ou negativa, mas me soa um pouco como um apelo comercial. Apesar dela não deixar de lado a excentricidade e a identidade que formam ela como uma artista para além disso, né? Mas por te perceber que tem vários elementos e contribuições inquestionáveis aí, né? Desde Grimes, que é uma menina que eu fui chamado muita atenção por toda a complexidade artística dela, né? Sim. Inclusive, as pessoas participaram no outro single da Grimes, e agora ela foi convidada a participar do Pink, que é um grande hit, potencialmente, né, desse último disco dela. Como Pharrell, inclusive o Prince, né, que é o grande mentor dela. E também na primeira faixa do Dirty Computer, que é o Brian Wilson, que é um cara icônico, né, da Beach Boys, o cara é um precursor de um gênero único, né? Uhum. Então ela tá escalada aí com grandes nomes, ela é uma grande artista, né? Mas eu vejo que ela tem alguns apelos aí, né? Com alguns temas que não falham.
Eu vou pegar de onde vocês deixaram para dar a minha opinião, e eu também percebi isso, assim, né? Enquanto você pega, por exemplo, o Arc Android, que é um grande disco de funk, de soul, né? Você consegue colocar isso nessa parada, você vê que ele tem um potencial pop também, mas você vê que ele é muito funk, muito soul. E eu concordo com vocês que esse aqui talvez ele esteja mais orientado para uma parada de música pop mais ampla americana, e talvez o R&B, né? O R&B para competir com os R&Bs de os mais conhecidos da América, né? Então eu acho que ela fez esse disco assim meio pensado para que ela não perdesse muito das características dela, mas que sim ficasse mais em dia com o que se toca no R&B contemporâneo, desses assim mais comercial mesmo, sem nenhum demérito também, claro. Aí uma coisa que eu percebi é que eu achei que o Dirty Computer, ele, pra falar do tema, né, o tema dele é a liberdade, basicamente, assim, né, é a liberdade feminina, a liberdade sexual, a liberdade para pensar, a liberdade para ser, para escolher o que se quer ser e o que não se quer ser, e de como viver, né, escolher como você quer viver, sem ninguém ter que ficar ditando pra você. E pra mim, esse é o grande subtexto do conjunto todo em Dirty Computer. Aí, claro, vocês podem discordar de mim, complementar, fiquem à vontade, tá? Mas eu fui percebendo isso, principalmente depois que eu assisti o filme visual, né? Que é uma coisa interessante também, que tá inteiro no... Diferente da Beyoncé, né? Que não liberou nada, você tinha que ou assistir por algum serviço de streaming caro, ou pegando pirata, a Janelle Monáe colocou o disco visual dela inteiro no YouTube. Você pode ouvir e assistir de graça. Não é o álbum inteiro, são 48 minutos, mas é um filme, né? Um filme que tenta retratar as músicas e essas músicas contam uma história. E aí, só para o pessoal saber, né? O filme tem uma pegada bastante ficção científica futurista. E aí, vamos já falar um termo que talvez seja chave mais para frente: afrofuturismo. Então ela vai por aí pelo afrofuturismo. Exato. Quem assistiu aí o Pantera Negra já está meio encaminhado nessa referência. E é sobre um mundo onde quem é diferente, que não segue o padrão, é o chamado de Dirty Computer, né? O sistema sujo, computador imundo, né, e tal. E aí essas memórias dessa pessoa são apagadas.
Só um parênteses, esse tipo de narrativa casa perfeitamente com clássicos da ficção científica, como, por exemplo, Admirável Mundo Novo.
Isso, perfeitamente, perfeitamente. Ah, tem até um que é mais recente, que eu até ia citar, que chama The Bad Batch, que é um filme indie, que tem o Keanu Reeves fazendo. Ele não é um dos principais, mas ele é um dos grandes nomes, né? O Jason Momoa também está no filme, que é sobre isso também, é sobre uma sociedade que escolhe seus indivíduos, e se você for julgado não capaz para alguma coisa, você é jogado num desertão dos Estados Unidos, assim, sabe? Para fora de uma fronteira lá, e você está largado à sua sorte. E o filme chama The Bad Batch. É interessante, é bem interessante essa ideia, que também está nesse filme, que é o álbum do Dirty Computer. E só para lembrar, né, o The Ark Android já falava sobre um android, né, um android que tinha uma questão de se rebelar, de saber quem ele é, etc, etc, né? E aqui a gente vê a continuação dessa questão, que as pessoas são vistas na história dela como se fossem computadores, e uma coisa meio Black Mirror, que você pode apagar as memórias, né? Então os caras, quando acham que você é diferente, você tem que se padronizar, eles apagam as suas memórias da sua vida. E cada música é uma lembrança dela que nos é apresentada, e aí o carinha vai lá e apaga essa lembrança que a gente acabou de ver. Mas os caras que apagam começam a ver imagens na cabeça dela, que é um computador, né, em tese, que definitivamente não são lembranças, são mais como construções da imaginação, dos sonhos ou imagens que representam emoções. Daí que ela chamou esse filme não só de álbum visual, como geralmente os artistas chamam, quando fazem um filme para acompanhar o álbum, mas ela chamou de Emotion Picture, algo como um filme de emoção, filme da emoção. E o número dela no filme, a personagem dela, é 57821, e já era um número de uma das músicas lá do Ark Android. Então, está tudo meio conectado. É como o Gabriel falou, é como se fosse o fechamento mesmo de uma trilogia. Aí eu queria só... Eu vou destacar duas músicas aqui que eu achei bem interessante de falar. Uma é a Crazy Classic Life, que é a segunda faixa do disco já, que é uma base hip hop moderna, bem forte, mas tem um elemento pop anos 80 que pra mim remete demais à Madonna. E é a Madonna assim que a gente conheceu e já conseguiu, né, digerir e devolver pro mundo. Então é uma coisa bem comercial, assim, bem fácil da gente entender e saber de onde vem a referência. E a letra, ela celebra a vida de uma forma bem hedonista, assim, né? Bem uma coisa assim de quem é jovem. Sim. E não se importa, ou ainda não se importa com o que a vida vai virar depois. Mas também tem uma questão de, olha, eu tô vivendo a minha vida sem precisar me preocupar com as pressões e as cobranças de uma sociedade, de uma autoridade, tem isso. E eu percebi também que a letra dessa música, de certa forma, me lembra um pouco o que a Lorde fez no primeiro disco dela. Ela também cantava do ponto de vista de uma juventude que tava olhando o mundo como ele era de uma forma meio estranha, falando, ah, a gente não precisa exatamente disso, né? E a Janelle faz exatamente essa, tem mais ou menos esse mesmo ponto de vista. Então ela, né, basicamente ela fala que quer uma clássica vida louca nessa música. E é uma música bem interessante do disco, bem interessante mesmo, e provavelmente um dos grandes singles do álbum. A outra, Make Me, que eu queria destacar, é Make Me Feel.
É a minha favorita.
Gostei muito também dessa música e desse clipe, né? Uma linha assim de. Uma linha bem musicalmente Prince, né?
Sim.
Né?
E eu vou até mais longe falar que, além do Prince. Aí, então, isso é legal, porque ela é Prince, mas parece um Prince processado pelos anos 2000 que parece Sim. muito com a Saint Vincent, que é Anne Clark. E a Anne Clark é uma cantora, compositora e guitarrista que foi muito influenciada pelo Prince. O que me parece é que a Saint Vincent foi influenciada pelo Prince e pela Janelle Monáe, ela foi influenciada pelos dois, mas como a Janelle Monáe ficou um tempo sem gravar, e nesse tempo a Saint Vincent ganhou Grammy, ganhou prêmio de melhor álbum, etc., parece que agora a Janelle Monáe meio que tá pegando agora a influência da Saint Vincent, né, da Anne Clark. E essa música é muito assim, alguma coisa que a Saint Vincent faria. Tem uma pegada meio futurista ali no meio, sabe? Os timbres dos instrumentos e tal. Sim, uma coisa sim. meio robô, que é muito dos álbuns da Saint Vincent. Então eu achei isso muito, muito legal. That's just the way you make me feel.
Eu acho que é muito bem dosado também. O que eu mais gostei dessa faixa foi isso. Dá pra perceber, demarcar muito bem onde entra a parte mais, digamos assim, mais pop, cheia dos ganchozinhos e tal. E essa coisa dos timbres, né, essa instrumentação mais esquisitona, assim, que chega até a incomodar e tal.
Uhum.
E é legal, é legal. E a interpretação dela também é muito boa, né? Tem uma certa sensualidade, uma malícia muito boa. Assim.
Sim.
E até complementando, Lucas, o que você havia falado, é muito interessante, assim, como a Janelle, ela transita, né, numa estética do tempo, assim, do tipo, ela pega um estilo meio retrô, ela também é afrofuturista, ela conversa com o futuro, ela conversa com o passado, esteticamente ela coloca muito o trabalho dela dessa forma. E também falar que o Ark Android, ele tem uma referência direta ao filme Metrópolis, né? Fritz Lang, que é um dos grandes expoentes aí da ficção científica
uhum.
e do expressionismo alemão. Então, ela realmente é muito rica em referências, né? Eu nunca ouvi ninguém comentar, mas o Metrópolis, ele tem muito... Ela pega, né, fontes, assim, de filme, de artistas, para formar uma estética totalmente singular, assim, né? Ela conversa Sim. com esses estilos atemporais, né? Ela é meio retrô e vai para o futuro, no Ark Android, no Dirty Computer também, totalmente futurista, né?
Uhum.
Eu acho que foi isso que justamente me incomodou, assim. Ela é menos retrofuturista nesse álbum. Por mais que você tenha, assim, referências pontuais a esse estilo que você já conhece, eu acho que é muito porque a gente já conhece, sabe?
Uhum.
Se você pegar um ouvinte que for ouvir pela primeira vez, então, não vai achar tão marcante essas referências e tal, esse conceito dela. Mas a gente, como a gente já conhece, a gente já ouviu o Walk and Drive no Electric Lady, e a gente já vai, ok, eu entendi a Janelle, o que ela tá fazendo. Mas acho que foi pouco explorado isso ainda, assim, eu esperava um pouco mais disso.
Eu vou fazer coro com o Gabriel e, bom, depois de ouvir o Ark Android, né, que é realmente um belíssimo disco, um negócio incrível, assim, de musicalidade pulsante, né? Faz, sim, faz eu me sentir vivo, assim, ouvindo o The Ark Android, sabe? Tem mais pulso.
Sim.
Eu também achei que esse álbum, eu acho ele bom, eu acho que ele é importante pela mensagem dele, como ele faz. Eu acho que essa parte do retro, do afrofuturismo, né? E a pegada mais sci-fi tá muito no álbum visual, que é bem interessante. É legal quem assistir até o final, porque o filme parece que vai pra um lado, vai acabar de um jeito, e de repente tem uma pequena virada ali no final que muda tudo. Mas eu achei que ficou muito na parte visual, e a parte musical nem tanto, né? Eu acho que ela tá mais aberta musicalmente, talvez para procurar um novo público ou para experimentar mesmo um tipo de pop que ela não tinha feito ainda. Mas eu também achei, assim, que é um álbum um pouco mais fraco que os outros. Ele é bom, sim, ele é bom, ele é legal, mas conhecendo o outro e gostando tanto do Ark Android, por exemplo, acho que ele não tem a mesma força. Eu acho que é isso. Ele tem representatividade, talvez mais até do que antes. Ele tem as mensagens políticas, ele tem letras muito boas, até vou comentar duas letras depois aqui, especificamente, mas eu acho que é isso, musicalmente faltou essa força, faltou pegar a gente de surpresa. Eu acho que a coisa que mais me pegou de surpresa musicalmente foi as partes quando a música tá pop e de repente entra um rap, que aí na parte do rap ela conseguiu manter a harmonia da música, manter a mesma pegada, sem fazer grandes mudanças, porém ela deixou a música mais espaçada, as batidas mais espaçadas. E na minha cabeça, pelo menos, né, tentando imaginando essa música, é como se a música ganhasse uma ambiência 3D, sabe? Como se fosse um espaço que, sim, se estendesse assim no tempo. Ficou interessante isso, sabe? Ela faz os raps e as batidas vai espaça para acomodar melhor a fala. Então isso ficou legal, isso foi uma coisa que eu gostei. Mas de resto, tirando as referências dos anos 80 e tal, realmente assim, eu não me pegou de surpresa, sabe? Não foi aquela força, assim. Mas é um disco bom, sim.
Eu também vejo que é um disco bom, extremamente bem produzido. Uhum. Mas, assim, eu percebo que ela vem com alguns elementos que estão muito em voga hoje em dia, né? Que é falar sobre o negro nos Estados Unidos, falar sobre condição da mulher negra, que obviamente são legítimos, importantes e necessários. Mas eu vejo assim também que existe esse apelo pop, talvez seja mais ou menos o que você falou mesmo, Lucas, explorar outros públicos, né? Talvez outros ambientes. E o pop, ele sempre teve esse apelo muito grande ao sexo, né? Sim. Então ele não é uma surpresa, sabe? Assim, é um elemento até meio óbvio de ser tratado dentro da pop music. Então, nada muito surpreendente. Eu acredito que a declaração dela sobre a sexualidade dela veio a casar com o que ela expressa, né, de liberdade sexual no disco. Uhum. Mas eu também achei que não é um disco muito fácil. Eu ouvi ele várias vezes. E por vezes você ouve ali alguns timbres de guitarra. Tem também um funk muito forte. Quando você ouve no fone de ouvido, você vê uma pegada de baixo assim, muito legal. É um disco indiscutivelmente muito bem feito, muito bem produzido, mas eu vejo que a Janelle Monáe, ela, além de ser uma grande artista, super criativa, explora muito bem tudo que ela quer e todos os temas que ela quer, ela também é muito inteligente e sagaz, assim, poder explorar tudo que há de melhor dentro da R&B, dentro do pop, dentro do hip hop. Hoje a gente vê que o trabalho dela está mais atualizado com o mercado musical, né, que a gente vê em algumas músicas, acho que é Like That.
Uhum, Like That, sim.
Então eu vejo que ela está seguindo uma tendência e sem deixar de ter, de expressar essa identidade dela, muito importante, visual, artística. Mas eu creio que ela tem essa visão de pegar alguns elementos, de repente, para explorar novos públicos. Né? Até justamente as colaborações dela são colaborações que não erram, né? É um pouco óbvio, né?
As colaborações dela são um achado. Desde o primeiro disco, as colaborações assim são excepcionais.
Com certeza. No primeiro disco, se eu não me engano, foi com o Big Boy que ela teve aquela... o grande hit dela. Se eu tiver errado, vocês me corrijam. Uhum. No segundo disco, que ela teve participação da Erykah Badu, que a gente não tem nem o que falar. Ela tá, sim, num patamar altíssimo, sim, né? Então tudo isso confere a ela grande credibilidade, né, dentro do cenário artístico.
Sim, só para citar aí para o pessoal depois procurar, né, a música com o Big Boy é a Tight Rope, né, Tight Rope, tudo junto, é lá do The Ark Android. E do segundo disco, Electric Lady, que foi com a Erykah Badu, é a música Queen, né, com a Erika Badu.
Isso, inclusive com a Solange também, sim, a grande baixista Esperança Spalding, né, ótima.
Sim, então, sim.
Ela tem,
Miguel isso, também.
O Miguel, que é uma música belíssima desse disco dela, do Electric Lady, né, uma música mais romântica. Então, tudo isso confere a ela grande credibilidade dentro do cenário artístico, né?
Sim. Sometimes I wanna roll or stay at home, walk in contradiction, get some factual and fiction. A little crazy, little sexy, little cool, little rough around the edges, but I keep it smooth. I'm always left to center and it's right where I belong. I'm the random minor note you hear in major songs, and I like that. Eu vou chutar o pau da barraca aqui e jogar lenha na fogueira, mas eu queria saber de vocês, porque nós temos muitas mulheres atualmente assim fazendo música, tem que pegar quem está produzindo agora, tá? A gente tem muitas mulheres assim produzindo música e tentando levar tanto mensagens políticas, sociais e uma musicalidade envolvente que tenha apelo comercial para chegar melhor às pessoas, mas que também tem uma questão assim de desafio. E a gente sabe que a Janelle Monáe tem essa questão também, mas aí, por exemplo, nós vamos encontrar isso na Solange. Nós vamos encontrar isso também na irmã da Solange, que é a Beyoncé. E entre várias outras artistas, assim, né? Mas, até por essa presença bastante midiática que ela tem, essa coisa de atuar e, né, e de ter um público LGBT, que ela sempre fala, né, a Janelle, e que é um público que dá muito apoio a ela. Vocês diriam, eu tô falando que eu vou exagerar agora, tá? E talvez vocês não achem exagero, mas talvez seja, então tô me defendendo desde já. Vocês acham que a Janelle Monáe pode ser considerada, assim, de certa forma, como se fosse uma... Assim, o que o Kendrick Lamar tá sendo pro hip hop, né? A renovação que ele tá fazendo, não só em som, mas na questão da importância de falar sobre certos temas, será que a gente pode falar que ela também está sendo isso da maneira dela? Ou será que é muito exagerado falar isso porque tem outras mulheres também tão importantes quanto fazendo isso? O que vocês acham?
Bom, eu acho que o jornalismo ele sempre tende a fazer comparativos, né? Ah, cantora tal é fulano de saia. Uhum. E eu não gosto muito de ver dessa maneira. Eu acho que o Kendrick Lamar ele tem um papel assim, extremamente significativo no hip hop, porque ele vai um pouco contra o fluxo, né? Uhum. Comercial do mainstream do hip hop americano hoje em dia, inclusive nas batidas, né? Que não é trap, e principalmente, sobretudo nas letras. Mas eu vejo que o caminho artístico da Janelle não tem como comparar, né? Eu acredito que a gente pode, assim, colocar ela como num grande patamar, assim, de engajamento político e artístico, mas acho que esses comparativos, eles não
ajudam, né?
Não me atraem.
Uhum. Comparar com Kendrick eu também acho complicado, assim, mas... Dá pra dizer que dentro do cenário, pelo menos pra mim, no cenário do R&B feminino, acho que a Janelle dá pra dizer que é a mais criativa, assim, justamente por isso, né? Trazer assim, essa coisa da ficção científica, mas ao mesmo tempo não se afastar da realidade, né? Trazer temas importantes, relevantes, enfim, está soando importante hoje.
Aliás, isso é uma coisa interessante, né, da ficção científica, que ela falou até numa entrevista que ela usa o storytelling, né, ela usa o storytelling para chegar à nossa realidade. Então, por mais que ela esteja Exato. Representando o computador, né, ou fazendo um filme ficcional sobre uma realidade que não é a nossa, mas aquilo tudo quer representar alguma coisa que nós estamos vivendo. Tem essa Sim. questão também dela.
A boa ficção científica... por meios de alegorias super malucas, você acaba refletindo sobre a realidade que você está vivendo. Então, acho que ela traz esse papel muito bem, assim. Falando já das letras desse álbum, eu acho que aquilo que vocês falaram, né, a questão da política, a questão representativa é muito bem amarrada, isso não tem o que falar, assim. A parte musical realmente deixa um pouco a desejar, mas a parte de, pelo menos, de letras e construção lírica é muito bom, muito boa. E eu particularmente gosto muito das referências que ela faz à linguagem de computação, né? Tipo, por exemplo, essa Take a Byte, que ela usa o jeito de escrever byte com o Y, né? Que representa o conjunto de 8 bits. E várias referências que ela coloca, sei lá, programação, referência à memória, coisas do tipo, assim, pra quem curte computação, enfim, é legal. Mas o conceito é muito, muito bem apresentado, como você falou, a questão do visual, a questão das letras, é muito, muito imaginativo e ao mesmo tempo out.
Inclusive ela mesma declarou que ela acredita, né, nessa realidade, né, ficcional que ela coloca no trabalho dela, que ela fala que inclusive está mais próximo do que a gente imagina, de repente lá para 2030 a gente já pode ver uma realidade mais futurista. Né? E ela mesma acabou declarando isso, e é bem legal, assim, né? Como ela retrata uma questão da marginalidade, né? Da opressão por meio dessas estéticas.
Perfeitamente. E outra coisa também que tá em consonância com o que ela está dizendo e representando nesse álbum e no filme dela, né? No Emotion Picture dela, é a série que acabou de estrear a segunda temporada, que é The Handmaid's Tale. Né, que é um mundo onde as mulheres são usadas, né, ou você é esposa de um figurão, ou você é descartada, ou então você pode dar à luz a um filho e você é usada como praticamente uma escrava sexual. E tem todo um processo de escolha, uma questão de controle da mulher, né, que é muito do que acontece no que ela fala nesse álbum, né, do que ela fala que ela não quer com esse álbum. Né, que ela, o que ela não quer? Esse controle total da vida e do sexo e da sexualidade, do que ela pode pensar e do que ela pode ser, né? Tem tudo a ver com isso também. Então acho que é outra referência aí grande que vem em confluência com o que ela está dizendo.
Isso fica muito bem colocado na última música, né, do disco, que é Americans.
Sim.
Né, que,
sim.
Ela, né,
sim.
Que ela coloca como as mulheres são, como os americanos são.
Sim.
E é justamente o que ela não quer. Na verdade, esse disco é uma grande ode à liberdade, né?
Sim. Essa música que você citou, eu ia citar também, porque a letra dela, porque é muito, mas muito mesmo irônica, né? Ela fala um monte de coisa como se fosse boa e, na verdade, é assim. É terrível, né? Que a sociedade americana esteja assim ainda.
Que ela pega um formato bem tradição, família, propriedade, né? O American Way of Life, que é os Estados Unidos, basicamente isso, que a gente poderia traduzir para cá, numa expressão um pouco mais popular, como a família Doriana, né?
Uhum.
E para facilitar, assim, né? E quando eu ouvi essa música, essa letra, eu fiquei um pouco, assim, confusa, porque realmente eu tô digerindo o disco dela aos poucos, dia após dia. Aí essa letra eu fiquei com o pé atrás e no final ela, né, contradisse tudo e disse que isso não é o formato ideal, que o ideal seria as pessoas serem livres, né? Que é justamente o tema abordado no disco, né?
Sim.
Todo.
Tem um pré-refrão nessa letra, que eu vou traduzir livremente agora, tá? Que é mais ou menos assim. É um pré-refrão da Americans, que ela fala, que ela canta o seguinte: eu gosto da minha mulher na cozinha. Eu ensino aos meus filhos superstições. Eu mantenho minhas duas armas na minha camisola azul. Uma jovem e bonita empregada, ela pode lavar as minhas roupas, mas ela nunca pode usar as minhas calças. Cara, é muito interessante, assim, o que ela diz, e é muito, assim, dois pés no peito, né? Claramente, assim, ela tá criticando uma sociedade de uma forma inteira, assim, de tudo, assim. De tudo, da forma como as pessoas são ensinadas, até como as pessoas se dividem em classes sociais e acham que um é melhor que o outro, né? Tem essa questão ainda. Ela conseguiu sintetizar muito bem tudo isso.
E de forma muito lírica, né, com o texto, né, ela conseguiu criar a imagem, né, ela traz pra gente a imagem do que seria essa sociedade padrão, né, essa sociedade de consumo, essa sociedade dividida por classes, essa sociedade americana que ela é extremamente xenofóbica, né? E parece que essa música, ela tem referência ao discurso do Barack Obama, né? E no final ela traz à tona que nada disso seria o importante para se viver bem, feliz e livremente. Então é realmente uma crítica muito bem feita, assim, muito bem criada, assim, a letra, né, pela Janelle. Ela cria com imagens, ela no texto cria com imagens todos esses símbolos norte-americanos, e eu até fiquei um pouco, então, gente, será que é isso mesmo?
É que ela fala como se fosse uma afirmação séria, mas é uma grande ironia, né?
Isso, ela é muito irônica nessa letra, uma letra muito boa para realmente fechar toda a mensagem do disco, né?
Quero destacar, rapidão, é a letra de screwed. E a palavra screwed, ela tem dois sentidos, mas basicamente, vai traduzindo para o português assim, mais básico, ela significa ferrar ou foder. Então se você screwed someone, né, se você screwed alguém, você ferrou essa pessoa no sentido de você fez mal, você prejudicou essa pessoa, ou você screwed essa pessoa no sentido de você realmente fez sexo com essa pessoa. E ela, a música Screwed é muito interessante, porque ela usa os dois sentidos ao mesmo tempo. Então ela usa o sentido de, olha, você me ferrou, tipo, o governo, a sociedade americana está me ferrando. E ela usa um sentido sexual também para falar de liberdade, liberdade sexual, liberdade feminina e etc. Ela faz o que ela bem entender. E a letra, a parte de rap dessa música é muito legal, e ela fala o seguinte... Olha, se tudo é sexo, exceto sexo, que é poder, você sabe que poder é só sexo. Você me ferra e eu te ferro também. Tudo é sexo, exceto sexo, que é poder. Você sabe que poder é só sexo. Agora se pergunte quem tá ferrando com você. E depois, que ela tá falando do governo americano, né? A questão dos policiais, tem toda aquela questão do Starbucks, que ela também tá por dentro disso. Acho que duas pessoas negras eram bandidos, né? Enfim. Aí tem o outro, né, que é o final da música, que também é uma parte meio rap, que ela fala o seguinte: centenas de homens cobrindo minhas auréolas, enquanto eles coíbem a remuneração igual para igual de gênero, né, tomando Coca-Cola. Notícias falsas, peitos falsos, comida falsa, o que é real? Ainda estamos na Matrix tomando a pílula azul. O demônio conheceu a Rússia e fizeram um trato. Nós marchávamos pela rua, eles bloqueavam cada cartaz. Falando sobre um protesto no dia da eleição do Trump. Tô cansada dos hoteps me dizendo como devo me sentir, de verdade. E aí, só pra ter um contexto, que eu também não sabia, fui saber agora, pesquisando sobre essa letra, o hoteps, que ela fala que ela tá cansada dos hoteps, é um termo complicado de explicar, mas ele seria um agente político da luta negra, que acaba diminuindo outros aspectos da questão, como, por exemplo, ele é contra o patriarcado branco, mas na verdade o que ele defende é o patriarcado negro, deixando em segundo plano o protagonismo das mulheres e dos homossexuais. Ou seja, ele fala dos negros, né, tendo protagonismo, mas esquece que mulher, homossexual, tem que ter o seu lugar também. Então ela fala, basicamente ela tá falando, olha, eu tô cansado desses machos me dizendo como devo me sentir. É isso que ela fala, né, com esses hotaps.
E a pílula azul é o contrário da pílula vermelha, que representa liberdade, e a pílula azul seria escolher ficar preso na Matrix, né, fazendo referência ao filme.
Pois é, ou seja, escolher a alienação, né, vamos continuar aqui que tá tudo bem por enquanto, né, e tipo, não tá tudo bem, né, não tá certo, a gente tá numa ilusão, né.
É, e ela faz isso muito comparando como existe essa opressão do patriarcado sobre o comportamento da mulher e com a palavra, né, com sexo, ela traz esse comparativo, né, ela faz essa analogia aí nessa letra. E justamente essa estrutura, eu achei muito interessante você trazer esse termo americano para explicar essas interseccionalidades, né? Uhum. Que a estrutura econômica é vigente, ela é patriarcal, né? Ela é classista, e isso interfere, e isso julga e oprime as mulheres numa escala econômica de classe e de raça, né? Uhum. Então, muito profunda essa letra da Janelle, e desculpa, gente, falo Janelle, mas é Janelle, a gente já estava discutindo isso.
Né? Não, pode falar do jeito que você quiser, não tem problema. É.
Então, muito, muito interessante, assim, como ela fala da opressão do patriarcado, da estrutura econômica que fomenta esse patriarcado, uhum. E, analogamente, a questão sexual, né? Sim. Mas também tem uma outra crítica, assim, que... inclusive faz parte de um pensamento feminista contemporâneo, ou pelo menos de alguma parte, né? Se discute muito isso, né, dentro das frações do feminismo, que é... as mulheres acreditam, algumas, né, alguns discursos feministas, acreditam que reivindicar por igualdade se baseia numa igualdade sexual, né? E eu acho que isso é até uma... é um risco, assim, que a gente corre, né, em reivindicar uma liberdade sexual como um parâmetro de igualdade política, né, dentro da luta feminista. Por isso que eu fico meio, assim, confusa ou refratária essa questão da sexualidade a todo custo, que o pop traz, as grandes divas pop falam sobre isso, Lady Gaga, tudo. Mas eu acredito, sim, que essa não é, é um erro, sei lá, né, uma certa ingenuidade em reduzir a luta política das mulheres à questão de liberdade sexual, sim, né? Uhum. Então, esse aí é um ponto, uma pauta do disco da Janelle, não só dela, que me traz muitas questões, sabe? É importante, lógico, né, a questão, esse tema, essa reivindicação, mas ela não refere toda a luta da mulher. Certo. Ela tem muito mais a ver com as questões econômicas, uhum, do que sobre as questões econômicas e políticas, uhum, do que a questão sexual, apesar de estar intrinsecamente, né, ligada a essa questão da opressão da mulher, né? Porque a mulher, ela está sempre sendo julgada moralmente dessa maneira. Então, é um tema importante, é um dos eixos importantes, mas ele não é, no geral, muito essencial, né, do feminismo, como a Janelle traz no disco, como outras artistas feministas também abordam.
Entendi. Ela seria, então, mais uma luta, né? Não a primordial, mas mais uma entre tantas, né?
É uma bandeira importante, principalmente porque nós, mulheres, somos extremamente moralizadas por essa questão, né?
Sim.
Então, ela é uma questão que, de forma massiva, ela chega mais rápido e a mulher sente, toda mulher sabe que essa questão é uma questão difícil, né? Então, é um tema que é importante ser tratado, uma das questões principais da luta da mulher, mas não se limita a isso, né? E às vezes eu acho que pode incorrer a certos erros, reivindicar luta, igualdade política, a uma igualdade sexual. Então, como muitas mulheres, principalmente artistas, trazem para sua arte, para os discos, né, para suas músicas. Então, por isso que eu me questiono se não é um apelo fácil, sabe?
Perfeito, sim. Uhum.
Botando uma lenha na fogueira aí, né?
Sim, sim, não, mas é para isso mesmo que é importante você estar aqui, porque só você, na qualidade de uma mulher mesmo, podendo falar nessas coisas com propriedade, né? Porque é o lugar de fala mesmo, né? Então é importante que você traga isso para discussão aqui, discuta isso junto com a arte da Janelle e entre outras figuras do pop aí.
Legal, Lucas. Então, por isso que esse tema meio que me traz uma pulguinha na orelha, assim, né?
Sim, sim.
E eu vejo que é um tema que... é um tema óbvio, né? É essa questão de, tipo, quero ter uma vida louca, blá, blá, blá. É tudo dentro de um âmbito muito pessoal, né? Em algumas linhas. Mas, no geral, ela realmente está reivindicando uma condição mais coletiva. Ponto pra ela, o disco é ótimo, mas é só sobre essa questão da sexualidade da mulher, até esse, como você tinha comentado, né? Você ter como público o público LGBT, parece que a sigla hoje é um pouco maior, né? Uhum. E isso daí é uma grande força, assim, pro seu trabalho, né? É um grande apoio do trabalho com o artista, você ter o público LGBT como fã. Sabe? Então, por isso que eu me questiono qual é a legitimidade desses temas no artista, sabe?
Entendi, perfeito. Terminar aqui, gente, eu queria saber de vocês, o Gabriel que trouxe a Dinel pra nossa pauta, né? E foi por ele que eu conheci a Dinel também, e eu queria perguntar pra Thaís, porque a Thaís está no meio do hip hop, está no meio da música negra e etc. Eu queria saber se vocês conhecem pessoas que conhecem também a Dinel, ou se vocês acham que ela, a Janelle, ela é desconhecida aqui no Brasil pela maioria das pessoas. Ela não é, ela realmente não é, não tem a popularidade de uma Beyoncé, por exemplo, né? A amplitude comercial dela. Mas as pessoas que vocês conhecem, mesmo as pessoas que estão ligadas à música, seja ao R&B, ao soul, ao funk, ao hip hop, eles estão por dentro de quem é a Janelle Monáe, a Dinel Monáe? O que vocês percebem do que vocês conhecem do público?
Eu percebo que assim, o nome Janelle Monáe, ela é um nome conhecido, mas a fundo porque ela é um produto muito bom, né? Se tratando de indústria, né, pornográfica, musical, ela realmente é um produto muito bom. Lá nos Estados Unidos ninguém brinca com dinheiro, né?
Sim.
É um produto, né? Uhum. Não tira todo o mérito dela, que ela é uma grande artista, né? Indiscutivelmente. Então, ela, como um nome, ela é conhecida, mas acredito, vejo que as músicas dela não são muito difundidas, exceto alguns grandes hits, como foi esse com Billy Boy e alguns outros, né? Mas eu vejo que não tem um aprofundamento, tanto do jornalismo, quanto de público, sobre o trabalho da Janelle.
Eu concordo com a Thaís, acho que pouca gente mesmo, assim, quem realmente se dedica a se aprofundar nos estilos mais diferentes do R&B, que realmente conhecem ela, assim, porque se tratando de R&B, a gente já sabe que a gente tem a vertente mais alternativa já é menos, quer dizer, as vertentes mais experimentais, assim, já são menos conhecidas, e a vertente da Janelle, acho que se encontra se vou colocar num gráfico, se encontra bem pra lá de experimental, assim, então acho Entendi. Que realmente, infelizmente, mas eu ainda acho, assim, eu penso que a participação dela nos dois filmes do ano passado acho que gerou uma certa curiosidade com relação a ela. Assim.
Você falou.
Pelo menos pra quem foi pesquisado, talvez. Assim, o fato dela ter participado e ter participado em papéis importantes e ter atuado bem em dois filmes que foram indicados ao mesmo Oscar e tal, acho que pra quem, sei lá, pesquisou, deve ter conhecido, talvez.
Entendi. Mas você diz assim, mesmo no público brasileiro ou mais o americano que teve essa percepção dela por causa dos filmes?
Acho mais o brasileiro.
O brasileiro. Você acha que nos Estados Unidos ela já é melhor difundida?
Sim. Legal. Acho que porque pelas participações também, né?
Uhum.
Estados
sim.
Unidos, participação é tudo, né? Aí quando você tem...
não tem como. Você associa um nome ao outro, né? E aí fica marcado mesmo. É assim mesmo.
E eu também vejo isso, atribuo isso, porque o mercado da música aqui no Brasil, ele é muito segmentado, né? Uhum. Para você colocar um artista para uma grande massa de ouvintes, para grande camada, né, ser aceito, você tem que dar um título, né, um gênero, assim, porque é uma coisa muito experimental mesmo, como o Gabriel falou, ou que bebe de várias fontes, é difícil engavetar. Então, eu percebo que na conjuntura aqui, né, do nosso país, isso é importante para você segmentar um artista e ele poder ser bem absorvido por um certo nicho. Uhum. Né? E também porque a Janelle, ela tem... As referências musicais dela são muito da cultura americana, né? Que sim. É soul, jazz, R&B, funk. Sim, né? Claro. Então, isso é muito difundido, isso é muito absorvido, é muito apropriado lá. Né? Aqui já são gêneros que não muitas pessoas costumam consumir. Então, eu acredito que o fato da Janelle não ser muito difundido, muito aprofundado aqui pelo público, não ser muito buscada ou conhecida, e tem a ver com isso, assim, que culturalmente não é o nosso tipo de som, né?
Perfeito. Também, isso que...
Diferenças aí.
Isso que a Thaís falou é importante, que o afrofuturismo é justamente isso, assim, ele varia de região para região, né? Por exemplo, o afrofuturismo nos Estados Unidos vai ter mais essa questão dos estilos mais soul, funk e tal. E já se você pegar uma música chamada de afrofuturista aqui no Brasil, ela vai. Você já imagina algo mais relacionado com estilos mais, digamos assim, mais dançantes e tal, mais percussão e tal, mais assim. Samba e tal, enfim, então é diferente de uma região para outra.
O afrofuturismo, ele é muito uma referência estética, né, que você apropria ele no cinema, né, uma referência muito estética, e hoje, com o levante do movimento negro, o engajamento do movimento negro, que está muito forte, essas questões estão sendo melhor trabalhadas, né, sobre as questões do negro, sobre afrofuturismo. E hoje a gente vê que a grande bilheteria da Marvel é um filme sobre heróis negros, então esse assunto tem ganhado muita força. Então as pessoas têm começado a atinar para algumas questões, mas o afrofuturismo aqui no Brasil, não sei como ele é difundido, mas ele é mais um termo assim, para algumas estéticas artísticas, né?
Só para pegar esse gancho que vocês falaram agora do afrofuturismo e do Pantera Negra, ela falou sobre isso recentemente, para falar do Dirty Computer, que é esse disco novo, e ela falou assim que ela está honrada assim, de poder contribuir com a discussão social e política, e com a música, e com a arte, com o disco dela, ao mesmo tempo que tem um filme como o Pantera Negra, porque ela disse assim que o Pantera Negra, ele é afrofuturista ao máximo, e mostra os negros mesmo, né, onde eles podem chegar no futuro, um futuro deles, construído por eles. E é algo que pode inspirar as pessoas e dar um senso de perspectiva que muitos poderiam não ter. Então, é mais ou menos assim, o filme consegue ilustrar algo que por muito tempo era difícil para os próprios negros entenderem, né, o que pode ser, coisas que não são, mas poderiam ser. E daí dá para entender por aí também aquela campanha, né, de pegar as crianças do Harlem e tal, e pagar para elas poderem ver o Pantera Negra, né, toda aquela campanha que foi feita e tal. As crianças das comunidades negras mesmo, das partes negras dos Estados Unidos. Mas isso é interessante que ela fala assim, né, que o Pantera Negra ajudou esse movimento, né, esse sucesso comercial dele, porque permitiu que as pessoas vissem, e não só imaginassem e achassem que é uma coisa distante, mas de fato vissem, uma materialização, né, dessa cultura negra.
Sim, inclusive eu ouvi dizer que o disco, o Dirty Computer, ele foi inspirado na Dora, que é uma das personagens do filme, né, de Wakanda, e ele tem também ele aborda também essa questão do afrofuturismo, que o negro, ele é o passado, ele é a ancestralidade e ele é também o futuro. Sim. Né? Eu acho bem legal como eles conseguem conceituar esse termo aí, que é tão abrangente, né?
Bastante, sim.
Bom, o termo afrofuturismo, né?
Sim, sim. Esse tema aí do afrofuturismo daria um podcast só dele, né? Só de referências disso.
Sim, exatamente.
Né? É um negócio longo. Mas acho que é importante a gente falar tudo isso, né, para mostrar realmente como essa obra de arte que a Janelle criou, dialoga com outras coisas, né? Então dialoga com o Lemonade, se for ver, dialoga com o Pantera Negra, dialoga extremamente com os Estados Unidos do Trump, dialoga, né, como no trecho que eu li do Screwed, com essa questão da Rússia interferindo no, na nas eleições americanas, nos caminhos americanos, né, tal. E enfim, eu acho que assim, a gente falou que a música talvez não fosse tão forte como no The Ark Android, mas dá pra ver que é um disco que tem tema que dá pra ficar falando por mais meia, 1 hora, 2 horas aqui, né? Então acho que a pessoa tem que realmente ir ouvir, seguir com as letras, se for o caso, e assistir também um álbum visual, né? O Emotion Picture, que chama Dirty Computer, tem 48 minutos, tá inteiro no YouTube, se você pode assistir. Vou deixar até aqui na postagem o link do vídeo para ficar mais fácil para quem quiser ver o filme inteirinho, que tem boa parte do disco também sendo tocado nele.
Hundred men telling me cover up my areolas, body blocking equal pay, sipping on the Coca-Colas. Oh. Fake news, fake boobs, fake food, what's real? Steel in the matrix, eating on the blue pills. Oh. The devil met with Russia and they just made a deal. We was marching through the street, they were blocking every pill. Oh. I'm tired of whole text trying to tell me how to feel. For real.
Bom, galera, esse foi o episódio 77 do Escuta Essa Review Podcast sobre Janelle Monáe, ou Janelle Monáe, tanto faz, e seu novo disco Dirty Computer, que saiu semana passada, dia 27 de abril. Espero que você tenha gostado, espero que tenha aprendido alguma coisa. Eu aprendi bastante nesse episódio com os comentários aqui da Thaís Ribeiro e do Gabriel Sacramento. Então, é por isso que a gente gosta de convidados no programa, a gente aprende com os convidados também. Então, só para lembrar vocês, né, acessa sempre aí escutaessareview.com.br, podcast toda semana e resenhas a semana toda também. Só ir entrando lá, você pode se cadastrar no nossa newsletter e receber no seu e-mail sempre que sair alguma coisa nova. Nosso Twitter é escutaessarev, ou escutaessareview, mas pode colocar twitter.com/escutaessarev, R-E-V. Segue a gente também no Instagram, que é Escuta Essa Review, e no Spotify, que tem as playlists que o Gabriel faz de vez em quando, temáticas, tá?
Isso aí, gente. Abração pra quem ficou até o final. E se você gostou desse tema de hoje, fica ligado que vai ter um tema imperdível aí semana que vem.
É verdade. O tema da semana que vem é meio que um complemento do tema desta semana aí. É uma quase como um parte 2 aí, mas vamos ver o que acontece. Gabriel, pegando o gancho também, você resenhou um disco aí semana passada, que é muito importante pro hip hop também, do J. Cole.
Sim, discão do J. Cole. Isso que eu acho que eu até comentei no Twitter, né? O hip hop tá se tornando muito relevante, e é um disco super relevante em termos de letra também, assim. E também como o Dirty Computer, parece uma coisa, música, quando você ouve só. E quando você lê, parece outra muito mais profunda. Então, você que for ouvir, ouça com as letras.
Perfeito. E eu tô dando essa dica aí do J. Cole, porque provavelmente você não vai querer ficar de fora do que saiu nas listas de melhores do ano. Então, para você não ter que correr atrás do prejuízo, né? Estamos falando aqui e tocando músicas da Janelle Monáe, e estamos falando também do J. Cole agora. Então, se eu fosse você, mesmo por curiosidade, eu daria uma olhada no que o J. Cole está tocando e dizendo, beleza? Aí, eu gostaria muito, mas muitíssimo, de agradecer a presença aqui mais uma vez da Thaís Ribeiro. Thaís, muito obrigado pela sua presença, por todo o seu conhecimento aqui.
Ah, imagina, Lucas, eu que agradeço o convite. Gosto muito de também aprender e contribuir, e a gente ter essa troca aqui no essa review. E agradecer aí todo mundo que ouviu, que acompanhou a gente. Deixar um abraço, deixar alguns contatos também. Como eu havia falado, do Zona Suburbana, do Perhaps, que é ponto com. E também gostaria de falar de um projeto lá no Belém, que é o EP Musical TV, que eu estou agora com o pessoal lá, trabalhando na produção executiva, na comunicação. É um espaço super legal, é um conceito, na verdade, e você tem a programação virtual no Facebook, de algumas apresentações de DJs, é também um bar, e a gente vai dispor, né, alguns serviços, disponibilizar alguns serviços aí para você que trabalha com música, com a cultura hip hop. Então procurem se informar pela rede, né? A gente só está agora pelo Instagram e pelo Facebook, mas é uma ideia muito legal, um projeto novo aqui em São Paulo, tá? Então procurem lá por EP Musical TV. E também deixar o meu contato, se alguém precisar de assessoria de imprensa e assessoria de comunicação, é 2tassessoria@gmail.com. É isso, Lucas, brigadão, viu?
Nada. Só para falar, o projeto que você citou, ele é voltado para São Paulo, né? Então, assim, os artistas que quiserem participar, as pessoas que quiserem se inteirar, é mais fácil se forem de São Paulo também? Ou não exatamente?
Sim. É, o espaço físico é mais para quem está em São Paulo, mas para quem está em qualquer lugar do mundo, pode acompanhar as apresentações, os programas que são feitos lá no EP, no espaço, né, do EP. Eles são transmitidos por uma rede virtual, uma TV, né, virtual, pelo Facebook. Então, se você estiver em qualquer lugar deste planeta, você consegue acessar. Programas e a apresentação dos DJs, dos músicos. E se você quiser comparecer, comer um belo hambúrguer, tomar uma bela cerveja artesanal, pode colar lá no Belenzinho. O endereço é a Rua Irmã Carolina. O número agora que eu não sei, mas procurando pelo EP Musical TV, você acha todas as informações. É bem legal esse projeto, conceito aí.
Perfeito, ótimo. Bom, então obrigado, é isso, galera. Eu agradeço. Gente, então é isso. Obrigado por terem ficado até aqui. Espero que tenham gostado. Então, qualquer comentário vocês podem deixar aqui na postagem, no site, podem colocar no Facebook, podem deixar também no Instagram. Ou então, se preferir ficar mais, né, mandar uma mensagem mais escondidinha, aí você pode mandar para escutaessareview@gmail.com. Então, gostou, não gostou, discordou, quer complementar alguma coisa, quer fazer algum adendo, manda então no e-mail ou coloca aqui nos comentários, a gente vai gostar de saber a sua opinião, perfeito? Então é isso aí, galera, valeu, até semana que vem. Então aí, ó, por sugestão da Thaís, vamos ouvir então pra fechar esse episódio Jungle Jane, que é uma das músicas mais carregadas de letra pra entender aí o Dirty Computer, ok? Então fica aí com Jungle Jane da Janelle Monáe e até semana que vem. Falou! Arc Android orchestrated, yeah, Gemini still jamming, box office numbers and they doing outstanding, running out of space in my damn bandwagon, remember when they used to say I look too mannish, black girl magic, y'all can't stand it, y'all can't ban it, made out like a bandit, they've been trying hard just to make us all vanish, I suggest they put a flag on a whole nother planet. Jane Bond, never Jane Doe, and I Django, never Sambo, black and white, yeah, that's always been my camo, it's looking like y'all gonna need some more ammo, I cut them off, I cut them off, I cut them off like Van Gogh, now, pan right for the angle, I got away with murder, no scandal, cue the violins and violas, we gave you life, we gave you birth, we gave you God, we gave you earth, we filmed the future, don't make it worse, you want the world, well what's it worth, emoticons, Decepticons, and Autobots, who twist the plot, who shot the sheriff, then fled to Paris, in the darkest hour, spoke truth to power, made a fandroid out of your girlfriend, let's get caught downtown in the whirlwind, and paint the city pink, and took the pearls in, just in case the world in, and nigga down dog, nigga move back, take a seat, you are not involved, and hit the mute button, let the vagina have a monologue, mansplaining, I fold them like origami, what's the way, baby, this a tsunami, for the culture, I kamikaze, I put my life on a lifeline, if she the GOAT, now would anybody doubt it, if she the GOAT, now would anybody doubt it, huh, do anybody got it, do anybody got it, I say anybody got it.